Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2019. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG. ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como as condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. John Suzuki, diretor vice-presidente de Operações e de Relações com Investidores. O Sr. Suzuki apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Eu passo agora a palavra ao Sr. John Suzuki. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês para comentar nossos resultados do terceiro TRI desse ano. Como a gente vem fazendo em toda a conferência, vamos utilizar nosso material que está disponível a todos vocês para nos ajudar aqui nos comentários do resultado e deixar ao final um espaço para perguntas e respostas. Então, já vou para a nossa apresentação e vou passar pelas slides iniciais que são mais sobre o nosso negócio, né? E começando pelo slide 2, hoje a Portobello, como maior empresa de cerâmica da América do Sul, tem como grandes diferenciais, em primeiro lugar, sua marca, né? Marca consistentemente reconhecida como a marca mais lembrada dentro do nosso setor. O produto, não só o produto pela sua qualidade, mas pelo portfólio que a gente oferece cada vez mais, buscando um portfólio que transmita ao consumidor uma visão de solução e sempre com inovação. Terceiro, a logística. É uma cadeia de distribuição e combinada aí com o quarto ponto, que é uma estratégia multicanal que nos permite implementar uma estratégia com um supply chain mais sofisticado do que a grande maioria dos players, seja no Brasil ou seja no mundo. Tá? E, finalmente, a confiabilidade nas relações, seja com o nosso cliente final, seja com os especificadores, principalmente os arquitetos, que cumprem um papel importante no processo de decisão de compra de porcelanato e revestimentos cerâmicos, mas também nossos fornecedores, acionistas, todos os stakeholders. Como vocês todos sabem, nós somos uma empresa, estou indo para o slide 3, uma empresa de novo mercado, hoje com 40% das suas ações no free float. Hoje a gente tem um bloco acionista com 54% de participação. Nós temos tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal, ambos bastante atuantes. Nosso presidente César Gomes Júnior, Cláudio Ávila como vice-presidente institucional, o Mauro do Vale como vice-presidente de negócios e eu como vice-presidente de operações e RI. E abaixo desse grupo de vice-presidentes, um grupo de diretores. Vamos lá, comentando um pouquinho o nosso resultado do terceiro TRI, muitas vezes aqui olhando o acumulado do ano. Tá? Nós tivemos um trimestre com uma receita de 296 milhões, apresentando um crescimento de quase 9% versus o trimestre de 2018. Aí eu vou comentar um pouquinho mais à frente sobre isso, sobre todos esses pontos, aliás. A margem bruta é ainda inferior ao ano passado, a gente já vem vendo essas margens brutas inferiores ao longo desse ano. O EBITDA atingiu 32 milhões, aí já com crescimento versus o terceiro tri de 2018. Um fator bastante importante, principalmente pelo aspecto de estrutura de capital da empresa, foi a venda de um ativo tributário no valor de 170 milhões de reais. Tá? Isso permitiu uma redução da alavancagem da companhia. E, finalmente, o último ponto, a valorização das ações em 6%. Encerramos aí o trimestre em 4,20. Entrando um pouquinho mais em detalhes, estou no slide 5, mas eu já vou saltar aqui para o slide 6, porque a gente consegue comentar um pouquinho mais. Em termos de receita, quando a gente vinha vendo trimestres em que a gente apresentava já crescimento no mercado doméstico, mais uma queda significativa nos últimos trimestres, principalmente quando comparado mesmo trimestre do ano anterior, uma queda no mercado externo. Essa queda que a gente vinha observando era principalmente em função da crise na Argentina, que é nosso principal mercado exportador. Nós tivemos queda em diversos mercados, mas notadamente a Argentina, pela sua relevância na nossa exportação, pela magnitude da queda, foi aquela que mais afetou nossas exportações. Mas essa crise já vinha afetando o segundo semestre do ano passado, portanto, a gente passa a ter bases para o mercado argentino mais comparáveis, né, com efeitos semelhantes da crise, tá? E por conta disso, nesse trimestre, vendo que a gente já fala de um crescimento no mercado interno de 7,9%, e no mercado externo a gente passa a falar de crescimento e de 14%. Vale comentar que nessa comparação, quando a gente fala de crescimento, tem um papel importante já dos nossos avanços nos Estados Unidos. A gente já vem evoluindo nos Estados Unidos, principalmente desde o ano passado, já temos dois centros de distribuição instalados nos Estados Unidos. Ambos são centros de distribuições alugados, portanto de terceiros, mas a operação já é toda nossa, tá? Localizados nos estados da Flórida e do Tennessee. Tá? Isso vem alavancando tanto as vendas para a operação local, portanto a partir desses depósitos, mas também alavancando as exportações diretas saindo do Brasil e indo direto aos nossos clientes, porque a gente consegue combinar as duas operações, uma parte dentro do nível de serviço, outra parte dentro da competitividade. Isso tem funcionado muito bem nos Estados Unidos, que vive ainda um bom momento do ponto de vista econômico para o nosso setor de materiais de construção. No mercado interno, a gente já vinha assistindo a esse crescimento, mais uma vez a gente teve um crescimento aí no terceiro tri quando comparado ao ano anterior. Falando um pouquinho da composição da nossa receita, né? Nossa principal marca ainda continua sendo a Porto Belo, né? A gente poderia, se a gente agregasse a Porto Belo Shop, que ainda está no guarda-chuva, que está no guarda-chuva da Porto Belo, é o nosso negócio predominante, né? A Pointer continua representando dentro da nossa receita algo em torno de 13% da nossa receita, e os Estados Unidos, como eu comentei anteriormente, vai ganhando espaço dentro da nossa receita. Slide 8, falando da margem bruta, a margem bruta também não é novo esse tema, a gente já vem vendo isso, e pelos mesmos motivos que eu já vinha comentando nos trimestres passados. Ou seja, um impacto bastante importante do aumento do preço do gás natural, que é o nosso principal insumo dentro da estrutura de custos da fábrica, que aumentou algo em torno de 70% se a gente comparar com o início do ano passado, tá? E os movimentos que a gente tem feito em termos de precificação e principalmente em termos de mix ainda não foram suficientes para mitigar esse efeito. A gente fechou o terceiro trimestre com uma margem bruta de 32%. A gente já vinha com um patamar melhor no segundo trimestre. E o terceiro trimestre tem alguns efeitos não recorrentes de paradas de fornos que nós promovemos ao longo do terceiro tri, reduziram nossa margem bruta dentro do trimestre. Se expurgasse esses efeitos das paradas, nós estaríamos num patamar de margem bruta próximo às margens brutas do segundo tri. As paradas não foram tão relevantes em termos de volume ao longo do trimestre, principalmente se a gente comparar ao efeito no ano, mas foram importantes principalmente para o ajuste de nível de estoques, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Mas ainda é um desafio para a companhia recuperar os níveis de margem bruta que nós vimos no passado recente. Na parte de despesas, as nossas despesas vêm no terceiro tri, quando a gente olha as despesas com vendas, principalmente, com ainda um pequeno crescimento. Isso eu já vinha comentando, mas isso se deve a essa diversificação de negócios que a gente vem promovendo. Cada um dos negócios tem seu P&L, cada um dos seus momentos, cada um dos seus negócios tem seu momento. Quando a gente olha, por exemplo, os Estados Unidos, ainda está num momento de estruturação o projeto dos Estados Unidos e por conta disso carrega dentro do seu P&L um percentual de despesas ainda alto com relação às receitas, né? As lojas próprias, pela própria natureza de varejo dela, ela também carrega mais despesas com vendas, principalmente, tá? E também já vinha comentando há algum tempo os efeitos do nosso avanço dentro da cadeia, principalmente na distribuição. As gerais administrativas tiveram já uma pequena queda, dá para se dizer que é basicamente o mesmo patamar que a gente observou em 2018. E outras receitas operacionais, nós tivemos receitas operacionais dentro do trimestre de 11 milhões. Isso está relacionado principalmente a essa operação da venda do ativo tributário, que permitiu a gente fazer algumas reversões de provisão por um lado e reconhecimento por outro, dando um efeito líquido aí de 11 milhões de reais dentro do trimestre. Em termos de EBITDA, nós fechamos o trimestre com EBITDA de 11%. Mostra aí não só o comparativo versus o mesmo tri do ano passado, né? A gente vem com um EBITDA um pouco melhor do que nós fizemos no ano passado, ainda não nos patamares que nós fizemos, por exemplo, em 2017 e mesmo nos anos anteriores, aí 2015, 2014, mas já melhorando versus principalmente quando compara o primeiro tri. Mesmo que a gente fizesse um ajuste sazonal aí das comparações, a gente estaria assistindo um avanço bastante importante, tá? O segundo tri, como vocês sabem, esse EBITDA tem efeitos não recorrentes. Quando a gente ajusta nosso EBITDA, a gente tem evolução ao longo do ano, né? Partindo de um EBITDA de 1% no primeiro trimestre, praticamente zero, num patamar já de 7 ou 8%. que mostra aí os efeitos da recuperação, né, dos planos de recuperação de margem que a gente vem implementando ao longo do ano. Com relação ao capital de giro, né, eu comentei anteriormente o movimento que a gente fez de parada de bônus para ajuste do nível de estoques. Também favorece essa redução do nível de estoques a sazonalidade, né, que a gente tem um volume maior de vendas nesse período, principalmente no terceiro tri e em parte o quarto tri. Tá? Nosso nível de estoque saiu de 88 dias no primeiro trimestre para 76 dias no terceiro trimestre. Né? Uma redução também do prazo médio de clientes e também do nível de fornecedores, mas no líquido a gente tendo ganhos aí no nosso ciclo do capital de giro. Tá? Esse é um movimento que a gente vem buscando, o nosso nível de capital empregado em capital de giro é elevado, é característica do setor, ainda assim, a gente vem buscando espaços aí para a gente melhorar esse nível de capital de giro que a gente tem empregado. Tá? E o endividamento, esse é o maior efeito da venda do polo ativo, né, do nosso ativo tributário. Uma operação que de 170 milhões caixa, que já é feito caixa dentro do terceiro trimestre, que foi o principal efeito aí que permitiu essa redução da dívida de 583 milhões no segundo tri para 411 milhões, e reduzindo, permitindo que a companhia permanecesse com nível de alavancagem baixo, abaixo dos níveis de covenant que a gente tem contratado, principalmente na debênture, que é de 3 vezes. Né? Nós estamos no terceiro trimestre com nível de alavancagem 2,6. Vale lembrar que tem alguns efeitos não recorrentes ainda nesse nível de alavancagem, seja no terceiro tri, seja nos trimestres anteriores, né? E a companhia está trabalhando, continua trabalhando para cumprir com os covenants nos trimestres que tem por vir. E aí, no slide seguinte, só um pouco mais desse descritivo da nossa dívida líquida, abrindo aí em dívida bruta e de caixa. Em função dessa operação, a companhia está com o caixa elevado. A intenção da companhia é pré-pagar as dívidas que fizerem sentido serem pré-pagas, mas manter ainda um bom nível de liquidez dentro da companhia ao longo desse ano e início do ano que vem. Em termos de investimentos, eu já vinha comentando nos trimestres anteriores, a gente vem num pequeno avanço em termos de CapEx, né? Olhando o acumulado do ano, a gente está acumulando 76 milhões de investimentos. O principal investimento foi uma nova linha de produção em Tijucas, na nossa fábrica Tijucas, e foi um investimento bastante importante nesse avanço que a gente precisa buscar de melhoria de mix. Tá? É uma linha de produção para produzir porcelanatos de grandes formatos. E finalmente no slide 15, a evolução do preço da ação que vocês certamente acompanham muito de perto. Eram esses meus comentários do nosso resultado. Eu vou abrir agora para perguntas, para que a gente possa responder as dúvidas dos nossos participantes.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 9. Nossa primeira pergunta vem do senhor Pedro Zanilo, da Condor. Da Condor. Boa tarde, bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Então, eu queria saber um pouco em relação ao gás. Eu li uma matéria esses dias, falando que, sobre da SC Gás mesmo, falando que eles uma probabilidade de aumentar o preço do gás 4% no final do ano e fazer outro reajuste de 8% no meio do ano que vem. Como vocês olham essa mudança? Vocês acham que ela é possível, ela é provável? E o que vocês estão fazendo para compensar esses novos aumentos? Repasse de preço, eficiência operacional? E a gente deve esperar um 2020 ruim ainda nessa parte e mais compressão da margem bruta ou não? Obrigado.
Bom dia, Pedro. Tem observado que a probabilidade de ter aumentos nesses patamares mesmo que você colocou são altas. Tá? A SC Gás, assim como várias distribuidoras aqui da região, estão num momento de renovação dos contratos de suprimento de gás, tá? Que vencem, né, a grande maioria no início do ano que vem. Isso vai fazer com que, dependendo do contrato que for fechado, de suprimento, os contratos ainda não estão fechados, a gente tenha alguns ajustes. Tá? O preço do gás aqui em Santa Catarina ainda tem vantagens versus a média do país. Isso deve fazer com que Santa Catarina se aproxime da média nacional. Tá? A gente já está trabalhando não só pela essa possibilidade futura de novos aumentos, mas até pelo nível de margem que a gente está atingindo nesse momento. Né? E o caminho não é muito diferente daquele que a gente já vem comentando seguidamente. É uma busca de melhoria, principalmente de mix, né? Uma parte em precificação, sim, mas a mais efetiva é a melhoria de mix e busca de eficiência. Tá? A entrada do novo forno ajuda tanto em termos de mix como em termos de custo. Tá? E o próprio mercado. Né? À medida que a gente vai observando como a gente atua da atividade dentro do nosso setor, né, de construção civil, a recuperação do setor imobiliário, a reforma ao longo desse ano, ano que vem, essa recuperação do setor imobiliário vai ter mais efeito no setor de material de construção, e isso ajuda a dar espaço para a gente fazer esses movimentos de preço e mix, tá? E ajuda inclusive na gestão de fábrica, na questão de produtividade, né? A gente consegue buscar mais produtividade à medida que a gente consegue alcançar patamares de volumes de venda melhores. Tá? Quero lembrar novamente que terceiro tri a gente tem efeitos de parados de fornos, né? Não tendo efeitos parados de fornos, a gente já estaria num patamar um pouco melhor de margem bruta e, portanto, de margem de dados.
Tá, entendi. Eu só tinha mais uma dúvida. Sobre o investimento nos Estados Unidos lá. Vocês fizeram aquisição do terreno agora. Você tem algum update para dar sobre talvez a construção da fábrica ou quando que vocês vão ter ela funcionando já?
O projeto dos Estados Unidos, Pedro, é visto como um projeto de longo prazo. Tá? Então, a gente não tem pressa para avançar lá nos Estados Unidos, mas estamos construindo uma base lá. A primeira fase do projeto é a fase de distribuição, tá? Que a gente já tem operação, um tamanho de operação suficiente para a gente avançar dentro da distribuição. Tá? Isso precisa passar pelo ramp-up. Tá? Só quando a gente atingir um patamar, uma escala mínima dentro da distribuição, que a gente vai dar sinal verde para o avanço da construção da fábrica, que é o grande passo em termos de CAPEX, é o grande passo é a construção da fábrica. Tá? A gente não vê isso acontecendo dentro do curto prazo. Tá? O desafio de distribuição ainda, pelo menos por mais um ano, a gente vai ter que ficar observando o avanço da distribuição, que vai bem, por sinal.
Tá. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do senhor Juan. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Pensando um pouco para 2020, que é a expectativa que seja, né, de margem para a companhia, ou outra forma de perguntar, que são condições suficientes, né, necessárias e suficientes para a companhia retomar aí o nível de margem histórico dela? Obrigado.
O Juan, vou tentar responder respeitando aqui a nossa política de não passar guidance, né? O caminho passa necessariamente por, quando a gente fala do negócio, nosso negócio Porto Belo tradicional, passa necessariamente por esse caminho de preço, mix e custo. E custo, a gente acabou de comentar, tem um desafio adicional de um possivelmente gás ao longo dos próximos trimestres, mais com uma vantagem que a gente vem ganhando eficiência para abril. Né? E preço mix tem um lado de estratégia comercial, mas obviamente que à medida que o mercado avance, isso vai dando espaço para a gente fazer evoluir mais nessas duas variáveis. Tá? Quando a gente olha um negócio consolidado, também tem um desafio de maturação dos negócios. Né? Tanto o Pointer, que já vem num bom nível de maturação, como o negócio do varejo, as lojas próprias, que está ainda no processo de ramp-up, tem inclusive efeitos de lojas novas, e lojas novas sempre tem um ramp-up até atingir o nível de maturidade em termos de resultado, né? Em termos de margens principalmente. Tá? Eu comentei o efeito em despesas dessa diversificação do negócio, mas ele tem efeitos em margens também. Então, importante observar essa evolução das margens em termos de diversificação do negócio. Quando a gente passa a ter uma participação maior da empresa dentro da cadeia, né, a tendência, obviamente que a gente só faz esse movimento à medida que a gente vê a agregação de valor nesses movimentos de avanço da cadeia, mas do ponto de vista de margem percentual, alguns desses movimentos coloca o nosso patamar num patamar um pouco menor. O varejo é o mais claro entre eles, né? À medida que a gente vai avançando com o nosso negócio de lojas próprias, a gente agrega um P&L com uma margem na última linha menor do que o negócio de fábrica. Né? Isso coloca a nossa margem percentual num patamar potencial menor. Mas, novamente, isso partindo da premissa que a gente está agregando valor absoluto.
Se eu puder fazer só mais uma pergunta, em relação a mix, você falou, olha, melhorando o mix, né, com mais valor agregado, grandes formatos, provavelmente a margem de vocês sobe. Você consegue dar um pouquinho assim de ordem de grandeza para a gente de como é que está o mix da Porto Belo hoje versus o que ela fez no passado, em termos de mix rico, né, e um mix talvez menos rico, aí, com menos valor agregado, e como que isso aí poderia mudar para o futuro com a retomada do mercado?
Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas eu vou tentar pelo menos clarear um pouco para vocês. Nós temos um portfólio bem extenso, e o mix, a parte mais fácil de medir aqui internamente no mix é por formatos, né, por tipologia e formato, mas tem um efeito que é bastante importante também, que é o grau de renovação que a gente tem no nosso portfólio, tá? Medido não pelo número de lançamentos, mas pela venda dos lançamentos. Tá? E nesse sentido, e acho que talvez até uma métrica bem importante também seja o nosso preço médio. Tá? Em termos de preço médio, a gente tem um avanço bastante importante nos últimos 2 anos. Claramente, o preço médio, a evolução do preço médio não foi suficiente para mitigar o aumento de custos, né? Então, aqui é difícil dizer quanto que é um repasse de custo e quanto que é melhoria de mix. Mas que a gente teve avanços importantes, não tenho dúvida que a gente teve, tá? Em termos, quando medido pela participação dos lançamentos dentro do nosso resultado, também a evolução é bastante importante, tá? Nos últimos 2 anos, nossa gestão aqui, desde a parte de desenvolvimento de novos produtos até a gestão de marketing, de colocar os produtos, os novos lançamentos rapidamente na ponta e com disponibilidade, são fatores aí que a gente está evoluindo muito por conta desse avanço dentro da cadeia, estando mais presente no varejo, tem tido bastante, a gente tem colhido bons frutos disso, tá? E vai continuar sendo assim pelos próximos trimestres, tá? Então, de novo, é uma pergunta difícil de responder. O que eu posso afirmar é que certamente a gente tem evoluções importantes de mix. Não foram suficientes para recuperar nossa margem, mas foram evoluções aí que, comparado ao nosso histórico de evolução, a gente tem conseguido andar mais rápido.
Tá ótimo, muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9.
Eu vou me permitir responder algumas perguntas que estão sendo enviadas aqui pela web, né? Tem perguntas aqui ligadas à nova linha. A nova linha entrou agora no quarto tri, portanto no terceiro tri a gente não tem os efeitos da nova linha, tá? A gente vai passar a perceber os efeitos dessa nova linha no quarto tri. Em parte ainda, mas a partir do primeiro tri, com certeza, na sua integralidade. Tá? Pergunta aqui também com relação ao nível atual de ociosidade em Tijucas. A gente já retomou praticamente toda a nossa capacidade de produção nesse momento. Tá? Como eu comentei, no terceiro tri a gente teve alguns fornos parados, mas nesse momento a gente já está praticamente a pleno, eu diria algo em torno de 97% de ocupação, tanto aqui como na Poenta. Não sei se a gente tem alguém na espera para fazer perguntas.
Por enquanto não. Tá. surgiu a pergunta do senhor Pedro Zanilo. Bom dia, senhor Pedro. Pode prosseguir.
Oi, bom dia. É o Carlos Ferreira, da Conta Insider. Eu tenho aqui uma dúvida principalmente relacionada a desalavancagem. Se a gente fizesse um ajuste aqui por não efeito nas recorrentes, está difícil, mesmo considerando a sazonalidade, que a entrega de EBITDA esteja supere 70 milhões. O mais provável é que termine sendo 65. Com isso, a dívida líquida EBITDA deveria atingir níveis alarmantes próprios de uma empresa em estresse financeiro, como seria 6 a 6,5 vezes. E vocês já fizeram essa venda de créditos tributários, que ajudou. Quanto tem por vir em relação a créditos tributários nos próximos trimestres? Está dentro dos planos de operações parecidas com essa?
Carlos, a gente tem sim alguns processos ainda e créditos, não só processos, mas créditos tributários. Tem que lembrar que a gente reconheceu que a partir do ano passado, né, final do ano passado, volumes expressivos aí de crédito de PIS e COFINS, algo em torno de 70, 80 milhões de reais, nós já reconhecemos, e a gente está fazendo aproveitamento desses créditos. Esse é certo, tá? Mas a gente vem aproveitando esses créditos dentro das possibilidades. Isso ainda a gente deve aproveitar esses créditos de PIS/COFINS ao longo dos próximos 2 anos, tá? Mas esse é líquido e certo. Os demais processos que a gente tem, e isso está tudo detalhado nas nossas explicativas no nosso relatório, são processos judiciais, portanto, tem um grau de incerteza grande, e obviamente que a gente faz gestão sobre esses processos para a gente acelerar principalmente o efeito caixa desses processos, mas tem um grau de incerteza muito grande, tá? Portanto, a gente não conta como cenário base aqui esses ganhos tributários, tá? Esse mesmo que nós reconhecemos e aproveitamos com essa operação da venda do ativo agora no terceiro trimestre, não estava no nosso cenário base, né? Mas obviamente que foi uma ótima operação. Com relação à alavancagem, a sua colocação procede. Mais algumas observações que vale a pena fazer. Primeiro, a gente já está num patamar melhor de EBITDA quando a gente olha tanto o segundo como o terceiro tri. O primeiro tri realmente foi um patamar baixo demais, no EBITDA praticamente zero. Não dá para pegar o acumulado. Se você pegar o acumulado desse ano e analisar, é um pouco duro talvez analisar o terceiro trimestre. Talvez junto com o segundo trimestre seja mais correto. Ainda assim, o nível de alavancagem é elevado, tá? Esse nível de alavancagem elevado, obviamente, não é menos pelo nível de endividamento, mas pelo nível de EBITDA, e o foco da companhia é muito mais em recuperar o nível de rentabilidade, o nível de EBITDA, sem tirar o olho do nível de endividamento que a gente tem, mas o maior efeito a gente vai ter à medida que a gente recupera o EBITDA. E assim que a gente vem priorizando essa questão financeira. Tá? A gente, ao longo dos próximos trimestres, principalmente à medida que a gente vai largando para trás alguns desses não recorrentes que nós tivemos esse PIS/COFINS no quarto tri do ano passado, a gente ainda vai observar níveis de alavancagem altos no quarto tri e possivelmente no primeiro tri. Tá? Todo o trabalho aqui está sendo feito nesse curto prazo, olhando para o curto prazo, para cumprimento dos covenants, tá? A gente não prevê quebra de covenants, pelo menos não da forma como está contratado, tá? Nosso contrato de venda prevê quebra somente quando a gente deixa de cumprir esse nível de alavancagem por 2 trimestres seguidos, tá? Portanto, o risco nesse momento é março do ano que vem, que a gente prevê que a gente já vai estar cumprindo com esse nível de cobre. Portanto, estaríamos abaixo de 3 vezes.
Ótimo, obrigado. E mais uma dúvida, vocês publicaram um fato relevante sobre o projeto Lastras de um CAPEX de 46,5 milhões. Vocês poderiam dar um update sobre isso? Porque eu entendo que o CAPEX projetado para, era mais ou menos 150 milhões, 155 milhões. Estes 46,5 são adicionais, então o projeto terminaria sendo por 200 ou é parte da execução do projeto? Então, quanto que vocês já investiram, quanto que vão, como que se, e quanto que vão investir, e como que se, qual que seria o total, e como que isso também afetaria no endividamento?
Esse projeto Lastras é um projeto de diversas fases, de fato. Tá? Se a gente tomar todas as fases, o investimento total deve atingir algo em torno de 150 milhões de reais. A primeira fase desse projeto foi o investimento no forno, que nós já fizemos esse ano, que entrou em operação agora no quarto trimestre. Então, a primeira parte a gente fez e foi algo em torno de 50 milhões de reais. As próximas fases devem acontecer, a segunda fase deve acontecer ao longo do ano que vem, tá? Mas ainda tem uma terceira fase, inclusive a terceira fase é a de maior investimento. Tá? É um projeto de 3 ou 4 anos, tá? Para você ter uma ideia. Então, uma parte a gente deve sim ver acontecendo ao longo do ano que vem.
Então, os 46,5 seria o CAPEX correspondente à segunda fase, a que será executada em 2020.
É isso, segunda fase.
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Leonardo Frantin. Bom dia, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Minha primeira pergunta é com relação à remuneração das pessoas-chave da administração da companhia, que eu acompanhei pelas notas explicativas e elas quase dobraram ano a ano. Eu queria saber, primeiramente, qual que é a métrica utilizada para esse ganho relevante nessa linha. E a minha segunda pergunta é com relação à market share. Vocês comentam ali que em relação a faturamento, a companhia ganhou um pouco de market share, mas eu queria saber se em relação a volume ou em relação específica ao segmento de revestimentos cerâmicos, houve realmente um ganho. Obrigado.
Deixa eu levantar aqui essa questão da remuneração, Leonardo, que a gente vai precisar entender um pouquinho melhor o seu ponto. Enquanto a gente levanta aqui a questão do market share, a gente vem de fato ganhando market share, mas sempre medindo como, e é uma estimativa, né, porque a gente não tem dados tão precisos dentro do nosso setor, mas nossa estimativa é que a gente vem ganhando market share em termos de faturamento. Em termos de volume, Leonardo, a tendência é que a gente tenha, se não for um ganho menor de market share, a gente pode até estar mantendo ou perdendo market share. Nosso foco aqui não é volume, né? Nosso foco é faturamento através de produtos de maior valor agregado, principalmente quando a gente fala de Porto Belo. Mesmo na Pointer, que atua num segmento mais democrático, que é como a gente gosta de dizer, que tem um preço médio bem abaixo do preço médio da Porto Belo, ainda assim a Pointer tem um posicionamento de agregar valor dentro daquele segmento de atuação. Tá? Inclusive a gente tem tendo sucesso na melhoria do resultado lá da Pointer com essa estratégia. Tá? E que também sofre do mesmo efeito, ou seja, avança bem em termos de faturamento, em termos de valor agregado, mas não necessariamente em termos de volume. Então, com relação à remuneração, só um instantinho. Leonardo, nós estamos aqui nos recorrendo à nossa explicativa. Você deve estar se referindo à nossa explicativa da remuneração das pessoas-chave, nota 39, né?
Isso, é na página 86 do ITR.
Tá.
É do PDF, né? Do ITR em si, é página 56.
Aqui, Leonardo, o principal efeito aqui é porque a gente vem evoluindo na estrutura.
Uhum.
Nessa estruturação das unidades de negócio, tá?
Tá.
E aqui deve ter um efeito principalmente dos Estados Unidos, tá?
Uhum. Tá.
Que a gente estruturou a operação lá nos Estados Unidos, nós estruturamos lá a diretoria lá, tá? Porque lá tem status de unidade de negócio. A gente tem um board lá, mas é um board não remunerado, tá? Mas a gente tem uma diretoria estabelecida lá. Você pode comentar que grande parte da equipe lá, inclusive da alta liderança dos Estados Unidos, é composto por americanos.
Entendi.
Com conhecimento, portanto, conhecimento do mercado local. Mas deve ser o principal efeito, né? Não tenho ainda nesse momento tudo detalhado, mas certamente o maior efeito é esse avanço em termos de estrutura. A gente não teve, pelo menos não é material, avanços em termos de remuneração média individual aqui da nossa pessoa-chave.
Entendi, John. Obrigado. Eu tenho uma pergunta ali, você falou a respeito do preço médio. Você conseguiria abrir algum valor em como que está esse preço médio atualmente?
Essa informação a gente não abre.
Tá. E em relação ao volume vendido em metros quadrados no trimestre, você conseguiria abrir alguma coisa?
Também não. Uma coisa leva a outra, né, Leonardo? Passado, né? Uhum. Se você for aí, talvez 3, 4 anos atrás, a gente chegou a divulgar um pouco dessa informação. Mas a gente teve uma discussão interna aqui, inclusive no envolvimento do conselho. O julgamento aqui do grupo é que a informação é sensível e estratégico demais.
Claro, claro. Entendo.
Uhum. Eu sei que é importante para todos vocês. É uma informação chave, mas por outro lado...
Sim.
É do valor estratégico.
Tá bom, então. Muito obrigado, John.
Obrigado, professor.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas e eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Suzuki para suas considerações finais. Por favor, Sr. Suzuki, pode prosseguir.
Bom, agradeço novamente a participação de todos aí na nossa conferência. Nos encontramos novamente no próximo trimestre.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.